não era uma competição, e sim uma integração, e graças a Deus vem dando um resultado extraordinário. É uma ideia que veio para nós agregar mais pessoas, para nós fazer com que a cultura e a tradição gaúcha espalhe-se cada vez mais, tanto nas escolas que estarão participando, quanto na população, porque não vai ficar restrito só em escolas, só em inscritos, ela é para abranger cada vez mais. E por que não utilizar essa forma, através de gincana, de educação do tradicionalismo, de expansão dos nossos meios, da nossa cultura, que é tão sadio, né? Então, vai ser sim uma disputa, uma integração, mas também uma forma de conhecimento e de educação do meio tradicionalista.
Com certeza. Hoje pela manhã nós falávamos com o Paulo Silva sobre isso. São escolas e professores e alguns líderes de entidades tradicionalistas que estão à frente. Mas eles vão estar coordenando daqui a pouco uma equipe, mas as tarefas serão cumpridas com a participação da comunidade. Porque muitas coisas a comunidade vai trazer e vai fazer com que aconteça o cumprimento dessas tarefas, né, Alessandra?
Remete à minha infância, quando nós participava lá do estadual de grandes gincanas, né? Envolvia muitas pessoas e a comunidade vai ter que se preparar. Ah, mas eu não sou muito de gincana, eu não sou muito de participação. Aguarde, a hora que um neto, um filho, um amigo bater na tua porta e dizer: bah, preciso de ti, Ruth, preciso de ti, Alvício, preciso de ti, Natália, não vai ter como dizer não e automaticamente vai ter que participar. A ideia é de movimentar o máximo de pessoas possíveis e transmitindo esse conhecimento a toda a nossa população.
Ah, vai ter gente se oferecendo para participar. Alvício, é importante, como disse o Alessandro Muliterno, que leva isso para as escolas, leva isso para a educação, para a criançada, que vão ganhando gosto pelo tradicionalismo e vão cultuando o tradicionalismo, porque é uma forma de ensinar o que é cultura, o que é tradição, né, Alvício?
Eu acho que tu pega os colégios e a juventude e eles guardam isso, fica na memória. Eu lembro, como falava o nosso vice-prefeito, o Alessandro, da gincana estadual. Eu fui da comissão jogadora, fui de equipe, fiz parte de equipe, e era bom, era gostoso procurar, buscar. Eu lembro, uma vacaria buscar uma cuia de mármore, que é chimarrão, antigamente as cuias, existia cuia de mármore. Nós vamos buscar uma lá, e numa tarefa que saiu aqui na gincana em Lagoa Vermelha. Então a gente se mexe, se puxa, né? Tu tem que buscar, mas o importante é que fica na criançada, na juventude, na gurizada, essa busca, esse entendimento pelo tradicionalismo. É o que importa, que vai ficar de resultado para o futuro deles. Acho que é uma cultura, assim, que no evento que eles viveram e participaram e não vão esquecer tão fácil.
Com certeza, a educação, quando se começa a formar essa educação com a criançada, é uma forma de preservar. Natália, dentro da questão do turismo também tem toda uma estrutura, porque nós temos essa característica do turismo de eventos e cada evento dessa programação abrange um público e divulga o turismo de uma certa forma.
Claro, e quando a gente fala em turismo, a gente pensa visitantes, pessoas que vêm de outras cidades. Então, as atividades dos finais de semana acabam tendo um papel mais turístico. Então, no primeiro final de semana, dia 13, que é no sábado, e dia 14, nós vamos ter no dia 13 o recital ao pé do fogo, promovido pela Associação dos Poetas e Escritores de Lagoa Vermelha, aqui na Praça Frei Mateus, em que todos estão convidados a participar, acompanhar, se inscrever, quem quiser declamar. E no domingo, o tão aguardado Encontro de Assadores, que a gente chega agora na terceira edição. Então, as inscrições já estão abertas, já tem muita, são um total de 200 vagas, a inscrição é gratuita. Então, quem estiver nos ouvindo, aproveite para se inscrever logo, porque já foi 30%. A gente abriu na sexta-feira, já foram 30% das vagas,
Das vagas.
já foram preenchidas. Então, a gente aposta nessas atividades. Daí, depois, no final de semana, do dia 20 e 21, também temos as atividades, o próprio desfile. Vamos ter uma tertúlia crioula lá no Parque de Rodeios, onde também vai acontecer um torneio de laço da Semana Farroupilha, promovido pelo CTG. Então, é uma série de atividades, Rudi, que para atrair também as pessoas que para virem até a Lagoa Vermelha, aproveitar da nossa cultura e da nossa tradição.
Com certeza. A programação começa oficialmente no dia 7 de setembro, no domingo, e vai até o dia 21, dentro de algumas atividades que são consideradas oficiais nessa programação. Mas com certeza outras coisas paralelas vão acontecendo, né?
Não, e muitas coisas paralelas. Nós temos, como o próprio vice-prefeito comentou, as escolas promovem muitas atividades internas, o que é muito bacana. Nós temos a escola agrícola, que faz uma movimentação interna muito interessante com o próprio acampamento Farroupilha lá. Então, muitas... O comércio, a população, eu não havia mencionado o comércio anteriormente, mas também há essa movimentação no geral, né? A própria venda de artigos gaúchos é aquecida nesse período também, né?
Com certeza. O encontro de assadores, ele já se consolidou em Lagoa Vermelha. Qual é o significado desse evento para a cultura, para a identidade do nosso município, vice-prefeito Alessandro Muliterno, que é a capital nacional do churrasco?
Bom, além de fazer um certo aval sobre essa lei federal, né? É uma assinatura embaixo da lei federal, a gente não pode esquecer que ela não deixa de ser um resgate daquilo que começou lá em meados dos anos 60, com as equipes que começaram a fazer o nosso churrasco, uma mais aqui para o lado do Boqueirão, uma mais para o lado de Caseiros, e as descendências dessas equipes, a mescla com a população de Lagoa Vermelha, faz com que a lei se torne extremamente importante para avalizar tudo aquilo que foi feito antigamente. Então, ela nada mais é que um resgate dessa cultura chamada arte de cortar a carne, ou melhor, a arte de fazer o churrasco. Isso nos deixa muito felizes, por quê? Porque tudo aquilo que os nossos antepassados fizeram, que através dos tempos, ou por necessidade de falta de refrigeração, ou por facilidade para guardar o churrasco, está sendo agora assinado embaixo pela população, porque todas as vagas sempre são cumpridas, né? Ou sempre são escritas no nosso dia do churrasco, no nosso dia do encontro dos assadores. Então é um resgate. É, nada mais é que uma sequência daquilo que foi feito lá em meados de 60, mas, acima de tudo, é um resgate dos nossos familiares.
Que estrutura está sendo preparada para garantir, então, o recebimento de tantos assadores, Alessandro?
Churrasqueira, nós vamos ter o fogo pronto para o pessoal, tem o local para o pessoal higienizar as mãos. A gente pede para que o pessoal traga o seu churrasco espetado, já que facilitará, né? E também vão ter alguns locais para o pessoal sentar, enfim, mas quem puder traz também as cadeiras de casa. Muita gente gosta de churrasquear aqui mesmo, né?
Claro.
Então, tragam, nos auxiliem. Alguma coisa a gente vai ter, mas como a procura é muito grande e atrás de um assador vem uma família inteira, por que não escrever aí um churrasqueiro mais novo? Quem sabe? Não vai ter um destaque.
É verdade.
Uma dica. Ou mais idoso, né? Na melhor idade. Outra dica. Escrevam, participem. De repente vai ter alguma coisa a mais aí pro pessoal.
Tudo aqui na Praça Frei Mateus Douzan,
tudo,
né?
Tudo aqui. E mais show, né, Natália?
É isso que eu ia perguntar. Shows. As pessoas gostam muito de música. Porque quando se fala em tradicionalismo, a música, a dança, isso vem forte. O que tem preparado dentro da programação quando se fala nesse assunto, Natália?
Nós vamos ter um entrevero cultural com a participação das invernadas artísticas, das entidades tradicionalistas, apresentação de chula, de dança, e o show vai ficar por conta da banda de Tiago Heder e Fabiano Índio, que é um grupo de artistas de Guaporé. Inclusive ontem eles estavam na Expo Inter gravando o Galpão Crioulo, e é bem provável que no dia do nosso encontro de assadores vá ao ar o programa deles lá no Galpão Crioulo, bem interessante. Então é uma banda nativista para embalar enquanto o pessoal faça seu churrasco, almoça com o pessoal também, com a família. O encontro de assadores acaba sendo uma grande comunhão, né? O pessoal se diverte bastante, quem vem assar, quem vem acompanhar, aproveita bastante o dia.
Cada homenageado da Semana Farroupilha tem a sua história com o tradicionalismo. E ninguém é obrigado a conhecer a história de todo mundo. E a gente vai ter essa oportunidade do dia 15 até o dia 19, de segunda a sexta-feira, nós vamos ter uma exposição ao homenageado Alvício Teles no saguão da prefeitura. Alvício, você já sabe, você está com certeza contribuindo com um pouco de informações e da sua história para que seja lá exposto. Vai ser uma oportunidade de quem ainda não conhece Alvício Teles conhecer mais o porquê que ele é homenageado da Semana Farroupilha.
Com certeza, estamos buscando. Até esse final de semana eu estive no sítio e comecei a separar algumas coisas para trazer. Tem bastante, bastante, não, tem algumas coisas assim, da nossa história, da nossa Sim. vivência, né, que se criou no campo, e algumas coisas também das invernadas, quando a gente participou, vai ser em termos de foto, né, você vai fazer um painel de fotos, que a gente participou em vários lugares, várias épocas diferentes, inclusive. Uhum. Mas tem bastante coisa para vir, até um laço pode vir de lá, né, Rudimar?
Cada então, objeto conta uma história.
Conta uma história, né? Tem na época de jovem, de piá que estudava, e eu não lembro, comecei a trabalhar, só sei que assim, meu pai amarrava, eu em cima de um animal, dois sacos de sal na garupa, e nós ia levar sal, eu ia amarrado, né, em cima do animal, porque tinha, devia ter 5, 6 anos, não posso dizer a idade que eu tinha, mas era... Foi aí que comecei já a ir para o campo com meu pai.
Uhum.
É, depois veio a vida aí, pegou direto, né? E estamos até hoje trabalhando aí.
Que coisa boa. Falando na gincana tradicionalista, como dissemos, já temos aí equipes inscritas, ainda tem possibilidade de inscrição, Natália?
Sim, ainda tem possibilidade. Ainda nessa semana a rádio deve divulgar o regulamento oficial da gincana, para que se mais pessoas que estão nos escutando têm interesse em participar, se inscrever, conferir certinho o regulamento para participar. A gincana ela vai acontecer na terça-feira, dia 16, durante o dia e final da noite aqui na Praça Frei Mateus, em frente à rádio também. Nós já temos uma equipe do Colégio Estadual, nós temos uma equipe do Kennedy também, que fiquei sabendo que hoje de manhã já estavam mandando recados.
É, dando um spoiler de como é que está sendo a organização.
Isso, também temos uma equipe que está envolvendo a Escola Trajano Machado e os escoteiros de Lagoa Vermelha, esse novo grupo de escoteiros. Então temos essas três equipes já garantidas e já temos uma quarta interessada. E acredito que com essa divulgação, com a chegada de setembro, com certeza vai surgir mais alguma equipe.
Ah, com certeza. Tem premiação para as equipes vencedoras?
Sim, nós temos. Então, o que acontece? Nós temos uma parceria muito bacana com o Sicredi Ibiraiaras RSMG, que vai oportunizar uma premiação em dinheiro às equipes.
Olha só.
Então, isso já é um motivador para cobrir os custos da participação, quem sabe até premiar. Esses valores a gente vai divulgar logo que sair o regulamento também, mas haverá premiação. Para que todos os inscritos possam ter uma retribuição, serem contemplados de alguma maneira, porque a nossa ideia é incentivar a participação mesmo, não necessariamente a competição ou desfavorecer alguma equipe. Né?
Vice-prefeito Alessandro Moliterno, de que forma, de que maneira a prefeitura está promovendo, está investindo na promoção da Semana Farroupilha?
É como tu falou mesmo, né? É um investimento, Ruth, porque afinal de contas, através desse incentivo às nossas entidades, desse incentivo àquelas pessoas que compram a nossa ideia, a gente faz um investimento na cultura e na tradição. E é um dos meios que ainda consegue se conservar mais transparente possível, né? Então a gente tem a parceria com as entidades tradicionalistas, fazendo com que elas também tenham auxílio através da prefeitura, né? E a gente faz com que essa forma fique cada vez mais sólida a nossa Semana Farroupilha e não deixe cair no esquecimento, né? Importante dizer que elas estão também, através desse investimento, fazendo a sua contrapartida com as oficinas temáticas, né? Inclusive aqui a gente já deixa em aberto para que tanto as escolas, né, liguem para o CTG Alexandre Pato para fazer um agendamento para que participem das oficinas lá no CTG, quanto com o Artes Nativa, para que o Artes Nativa vá visitar as suas escolas, demonstrando a cultura através das danças, e assim a gente consegue concretizar essa parceria de investimento com contrapartida das nossas entidades.
Esse ano nós temos, Alessandro, os 40 anos do Piquet 35. Piquet 35 que tem uma história importantíssima dentro do tradicionalismo, não só do nosso município, mas da 8ª região tradicionalista, quando a gente fala em chama crioula, por exemplo. É um dos exemplos que faz com que a história se torne ainda mais bonita, né, Alessandro?
Mais bela, né? E coroada com esses 40 anos, nós vamos ter uma guarda especial esse ano da chama, que vai ficar a cargo do Piquete 35, né? Desde a sua chegada até o dia 12 da sessão solene, nós vamos ter uma guarda no galpão do Piquete 35, enfim, eles que vão ter essa responsabilidade como guardiões que são, desde do acendimento até a condução até aqui. Por que não e nada mais justo que eles ficarem como guarda dessa chama. E eles vão muito mais além do que esse translado que sempre foi feito à pata de cavalo, que sempre é destacado, e hoje a gente exalta ainda mais os 40 anos. Eles fazem trabalho social, sempre nos ajudaram muito quando nós estávamos no CTG nessa questão. O Natal Solidário é a pata de cavalo junto com esses homens aí que sempre estão nos auxiliando. Então, uma entidade que presta um serviço social de grande relevância para o nosso município. E a cereja do bolo ou a vela do bolo tem que ser acesa para eles nesse ano, que são 40 anos de história.
Com certeza. Natália, a fé é muito presente na Semana Farroupilha, no tradicionalismo. Vamos ter missa crioula.
Sim, vamos ter uma missa crioula em parceria com a Igreja Matriz São Paulo Apóstolo. Os conselheiros lá da paróquia já estão se mobilizando para organizar uma missa especial, coordenada pelo padre Lindomar, e que acaba sendo um momento muito importante, um momento também que a gente resgata a cultura gaúcha em comunhão com a fé. A missa ela vai acontecer na quinta-feira, dia 18, junto ao novenário da Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Então, a população já vai estar envolvida com as missas do novenário. Então, no dia 18, a partir das 17h30, lá na igreja, essa missa especial, que estão todos convidados também.
Com certeza. O dia 20 de setembro, que é o Dia do Gaúcho, nós vamos ter o tradicional desfile cívico tradicionalista, 10 horas da manhã. Esse também é um momento muito especial, não é mesmo, homenageado ao Vício Teles?
É, eu acho que a diferencial sempre foi o desfile. Esse ano vai ser com um acordo com as entidades na parte da manhã, vai ser no sábado de manhã, que é feriado.
Sim.
Começando pelas início às 10 horas. Eles vão sair daqui, que já falou o vice-prefeito, vão sair aqui da frente da rádio, vão pela avenida Afonso Pena até Banco do Brasil e retornam pela mesma avenida. Né? Já foi feito várias vezes, anos atrás, esse trajeto. Vai ser feito novamente. Terá o desfile temático antes, né, que também é muito importante. As entidades estão se movimentando, vão apresentar o que tem de melhor para esse desfile temático. E após o desfile temático, os cavaleiros vão passar pela avenida também.
Que coisa boa. Alessandro, para finalizar o nosso bate-papo, claro que além de reforçar todo esse convite, fica aí por parte, em nome do município, o empenho em realizar uma programação e um evento tão importante para o nosso tradicionalismo.
Correto. A gente, até como tradicionalista, veste essa camisa e já tem algo para destacar para o ano que vem. Já estamos organizando a do ano que vem também.
Ah, é?
Claro, porque o que acontece, Ruth? Principalmente no que diz respeito a conjuntos, a atrações artísticas, não existe, num período de um ano, vaga para apresentações. Sim. Então, nós já estamos trabalhando para do ano que vem também. Mas o que cabe destacar é que todos da prefeitura estão muito envolvidos, as entidades que fazem parte estão muito envolvidas, e hoje mesmo pela manhã é muito satisfatório esse teu relato, que o pessoal que também quer participar, seja na gincana ou seja na parte que for, se envolveu. Então isso é uma resposta positiva e a gente vai tentar fazer o melhor possível para que a Semana Farroupilha seja linda e que vá crescendo cada ano que passe.
Com certeza. E nós estaremos juntos, levando informação e fazendo com que essa semana aconteça.
Natália, contamos com vocês.
Pode contar, com certeza. Obrigado, Natália. Uma boa semana.
Obrigada, Rudi. Obrigado, ouvintes. Boa semana.
Da mesma forma. Alessandra, obrigado pela presença, Alessandra.
Nós é que agradecemos e vou provocar mais uma vez. Contamos muito com o auxílio de vocês, porque a comunidade precisa e sempre está no aguardo dessas informações tão relevantes que vocês trazem.
Com certeza. Alvício, obrigado pela presença. Parabéns aí pela justa homenagem.
Obrigado, Rudimar. Obrigado a todos.
Muito bem, está aí o nosso bate-papo de hoje, falando sobre Semana Farroupilha e a preparação desse evento que vai movimentar a nossa cidade a partir do dia 7 até o final do mês. Natália Biasus, coordenadora de turismo de Lagoa Vermelha, Alessandro Muliterno, nosso vice-prefeito, e Alvício José Teles, o homenageado da Semana Farroupilha de 2025. 11h34, vamos para o intervalo.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.